Papo de segunda ao vivo, depois do fim de semana, em que a gente viu com muita tristeza explodiu o conflito entre Hamas e Israel. O ataque do Hamas é considerado o pior ataque a Israel nos últimos 50 anos. Israel declarou guerra e em 3 dias de conflito o número de mortos já passa de 1.200. Por mais óbvio e banal que possa soar, a gente realmente espera que os valores humanitários triunfem nessa situação toda. Notícias tristes à parte, tivemos o brilho da medalha das rainhas Rebeca Andrade e Flávia Saraiva no Mundial de Ginástica Olímpica da Antuérpia. Parabéns, meninas. Arrasaram. E hoje, minha gente, a gente recebe no Papo de Segunda ela que é vencedora nos nossos corações. Ela que é número um. Ela que é medalha de ouro no meu bem-querer. Luciana Paz, senhoras e senhores. Agora aplaude de novo, Luciana.
Ah, gente.
E ele, que também é um campeão no jornalismo e na fotografia, Léo Aversa, senhoras e senhores. Muito bem. E eles, que são meus trapezistas, Chico Bosco e Conde Zila.
Muito bem, trapezistas, tá bom.
Trapezistas. Bela camisa, Francisco.
Você gostou?
Eu gostei.
Eu tô gostando ali também.
E ela fez bem no teu fundo.
Foi, né?
Gostei.
É?
É, tá bonito assim.
Você disse.
A Luciana acaba de estrear no Canal Brasil uma série sobre Notícias Populares, que conta a história do jornal Notícias Populares, claro, um jornal emblemático que noticiava tragédias reais e até boatos, tipo Bebê Diabo do ABC, tipo A Gangue do Palhaço. A gente debate agora o que é sensacionalismo, qual é o limite entre noticiar e espetacularizar a tragédia. Você tem um amorzinho pelo aquele jornal Pinga Sangue? Tu gosta? Qual foi a última vez que você foi pego pela notícia caça-clique? Aqueles famosos clickbaits. Alardeia na hashtag Papo de Segunda no GNT. Luciane, você que está imersa nesse universo, por que você acha que um jornal como Notícias Populares fez tanto sucesso, deu tão certo assim?
Olha, eu fiz um filme de terror também, né? Eu sou meio diva de filmes de terror. Eu acho que tem um paralelo entre as duas coisas, assim. Eu acho que o terror é o mais próximo que a gente chega da concretização desse inconsciente que a gente teme, assim, do sexo e da morte, né? Uhum. E o Notícias Populares era basicamente isso. Era sexo e...
E morte.
E morte.
Sangue.
Então,
sangue,
eu acho
gozo.
Que tem esse fascínio ancestral por essas coisas que esteticamente... Porque também eram fatos, mas ao mesmo tempo que quando isso vira mídia, isso também vira estética e também você também se afasta do fato. Ao mesmo tempo que você está comunicando o fato, você também está se afastando do fato. Então, eu acho que tem esse mesmo fascínio daquilo que a gente pode... De extremos que a gente pode chegar.
É coisa que a gente não vê, coisas, uns tabus, assim. Que você não, morte, né? Essas coisas, você não vê toda hora, todo dia. Eu acho que pega um pouco também nessa curiosidade mórbida do acidente, sabe? Quando você vê um acidente na rua que te leva, assim, pro... Estranho, né? A gente ser esses serizinhos estranhados.
É, mas eu acho que ao mesmo tempo que dá esse fascínio, também traz esse conforto de você não ser a pessoa que está morrendo, né?
Acho que pode ter por aí. Ainda bem que não foi.
Ah, é. Ainda tem, tipo, ai.
Olha a cabeça do Luciano, meu Deus.
Tomara que vocês gostem, gente. Deu trabalho fazer.
Deu?
Deu bastante.
Toda sexta, 10h30 no Canal Brasil e depois o episódio vai direto para o Globoplay. Agora, vamos relembrar umas manchetes icônicas de Notícias Populares que a gente separou aqui. Papa defunto vê e conversa com loira fantasma. Essa eu amei. Mulher dá luz a uma tartaruga. Essa é muito boa também. Aluno é expulso por causa de chulé. Fazendeiro é pai de bebê diabo. Gosto muito dessa também. De quem será o pênis cortado e preso em fio de alta tensão? Sabe, Léo, de alguém?
Que possa já ter... devem ter descoberto essa altura.
Deve, né? Essa altura já faz tempo. Garotinho é castrado pelo cão. O governador?
É, pode ser também.
Não sei. Léo, me diz uma coisa. Você que é fotógrafo, o que você acha que é sensacionalismo? Você acha que tem notícia que pede uma imagem sensacionalista? Você acha que a imprensa pesa a mão um pouco às vezes?
Eu acho sensacionalismo é quando você pega um detalhe, amplia um detalhe para encobrir uma notícia real. Assim, você pega
amplia
um detalhe...
ou distorce?
É, amplia. Certo. Já, essa ampliação já é uma distorção, né? Estou lembrando aqui do caso do O.J. Simpson, né? Quando ele foi capa da Time.
O Jay Simpson foi acusado de matar a mulher.
Matar a própria mulher. E aí ele foi capa da Time, da revista Time, e pegaram uma foto dele, uma foto de polícia, né? Aquela tradicional que se chama mugshot, né? E tal. E fizeram um trabalho, assim, isso na pré-história do Photoshop. Botaram olheiras, uma sombra que parecia uma barba, assim. E aí ele, você olhava que esse é culpado, esse claro. É o culpado. E ele não tinha sido julgado ainda.
Você condenava ele antes da própria
só pela foto você já falava, pô, esse cara só pode ser culpado. E aí você era sensacionalista porque você forçava uma visão do leitor, né? Você subestimava a capacidade do leitor. Uhum. Isso eu acho que era a pré-história do sensacionalismo por Photoshop, né? Da fotografia. Uhum. E isso se repetiu ao longo do tempo, né? Várias vezes acontece com políticos, enfim, com pessoas que querem o determinado órgão de imprensa, ou, enfim, veículo quer condenar a priori, fazem umas distorções, assim, é um negócio horrível, mas eu me lembro do caso do O.J. Simpson como sendo...
Nesse fim de semana, você acompanhou as imagens que a gente viu aí da guerra, né? Você viu qualquer tom de sensacionalismo nas imagens, vídeos divulgados?
Cara, eu acho que alguns sim, alguns eram desnecessários, assim, que fossem divulgados, porque expõe muito as pessoas.
Aí que tá, o que é desnecessário? Eu acho que isso é uma boa questão.
Eu acho que quando
você... Numa cobertura de guerra.
Quando você vai contra a dignidade da pessoa, sabe? Você não respeita a dignidade daquela pessoa. Então, tem vídeos que chocam, que são importantes, porque mobilizam a opinião pública e, de uma certa maneira, eles podem fazer com que a opinião pública...
Seja afetada por aquela situação.
Seja afetada e termine, né? Ajude a terminar com aquela guerra, com aquele fato e tal, né? A opinião claro. Pública é muito importante nisso. Mas tem outros que vão além, assim, que é só tá desgraçando a dignidade de quem aparece, né? São muito explícitos e tal. E aí você pensa assim, pô, imagina a família, né, daquela pessoa, né? Assim, não é necessário.
Total. Francisco, esse termo jornalismo sensacionalista que o Notícias Populares praticava, segundo se dizia. O que é esse sensacionalismo?
Então, Luciano e Léo começaram a falar, eu concordo com o que eles disseram, vou botar mais uma camada aí, né? O jornalismo normal, digamos assim, profissional, ele, a princípio, se orienta ou deveria se orientar por uma tentativa de apresentação da realidade a mais honesta possível. Então, como é que você faz isso? Você tem um processo de apuração, tem um processo de ouvir os diferentes agentes envolvidos num acontecimento. Esse é o jornalismo profissional. E o jornalismo está submetido a um processo concorrencial que faz com que ele, dentro desse processo, tenha que tentar capturar os leitores. Para isso, ele recorre a alguns elementos que o jornalismo sensacionalista também recorre. Só que no jornalismo normal, existe uma tensão e um compromisso do jornalismo com esses outros...
Com a responsabilidade qualquer.
Com a responsabilidade, para com a realidade, etc. e tal, né? Mas você vê, se você faz uma história do jornalismo no Brasil, por exemplo... Há 80, 100 anos atrás, assim, você pega uma capa de jornal, letras pequenas, sem imagem, você vai vendo que na história da evolução gráfica, as manchetes vão crescendo, A quantidade de cores vai aumentando, os espaços vazios vão aumentando, ou seja, o jornalismo vai incorporando uma maior quantidade de estímulos sensoriais, porque os estímulos sensoriais, a sensação, ela é mais confortável, ela captura o leitor, tá? O jornalismo sensacionalista, ele não sofre essa tensão em prol da responsabilidade, da ética, da apuração, ele se orienta quase que exclusivamente, pela métrica de capturar o leitor. Como é que ele faz isso? Pelo que a gente chama de sensacionalismo. O que é isso? É você trabalhar com signos que são apelativos. Então, tanto do ponto de vista gráfico, quanto do ponto de vista imagético, quanto do ponto de vista da linguagem. Do ponto de vista gráfico, são letras garrafais, aquilo que o Nelson Rodrigues chamava de o berro impresso das manchetes, né? Do ponto de vista das imagens, não sei se era a Luciana que estava falando, acho que antes da gente entrar no ar, a gente estava lembrando do jornal O Povo, ou o Léo. Uhum. Imagens, assim, de violência pornográfica, né? Na série, inclusive, tem uma cena, não é um spoiler, né? Não posso falar isso, que a fotógrafa do Notícias Populares pede para o policial virar o cadáver, porque o cadáver está de bruços, ela pede para o policial virar para ela poder fotografar o rosto ensanguentado. E do ponto de vista da linguagem, é uma linguagem superficial, maniqueísta, uhum, emotiva ou cômica, como uhum, tudo isso está nas manchetes que você leu. Isso, tudo isso são formas... de
tem
apelar...
Tem palavras também, tipo, que, tem palavras assim, flagra.
Isso.
Tipo, Francisco atravessa a rua. Se eu boto flagra,
exatamente,
e invento um factoide, antes eu posso botar flagra, em meio à crise no casamento, Francisco atravessa a rua.
Exatamente.
Como
porque...
é que eu vou saber se ele está em crise no casamento ou não está?
Sim, mas...
Você bota lá e você vende.
Um pouco como a Luciana estava falando, assim, eu acho que, para mim, o jornalismo sensacionalista, ele é muito mais sensacionalista do que jornalismo. Parte do seu sucesso é que ele oferece às pessoas respostas muito simples para uma realidade que é muito complexa. Aliás, isso, viu, eu estava dizendo, Luciana, assim, eu gostei muito da série, porque a série, ela é uma série sobre um jornalismo sensacionalista, só que ela, enquanto série, não é nada sensacionalista. Uhum. Ela restitui toda a complexidade da realidade de onde aquele jornalismo sensacionalista vem. E no Brasil não é pouca coisa, porque normalmente as matérias sensacionalistas escondem no Brasil uma realidade que é num nível de complexidade. Uhum. Envolve polícia, envolve bandido que é polícia, polícia que é bandido,
educação,
repórter que é polícia, polícia que é não sei o quê, né? Tudo se...
É, o sensacionalismo organiza, né, de uma maneira simples. Um
exato.
Negócio, né? É a tal simplificação que é capaz de, sei lá, eleger até um presidente, assim, uhum, na minha cabeça.
Imagina que louco.
Imagina que louco seria. Sim. Mas é o quentinho da simplicidade. Ah, só isso?
Exatamente.
A realidade não tem complexidade, não tem subjetividade,
exatamente,
tem nada.
Exatamente. Eu acho que o sensacionalismo é uma espécie de tem essa expressão comfort food, né?
Uhum, uhum.
Comida confortável, que normalmente é alimento ultraprocessado. O sensacionalismo é o alimento ultraprocessado da informação. É barato e faz mal.
É barato. Comforto,
mas é gostoso, porque é quentinho.
Assim. Ainda mais nas manchetes, assim, né? Não lembro de cabeça, mas acho que 93% das pessoas só conseguem decorar três palavras numa manchete. Então, o flagra...
É.
Isso aí já basta, já é o suficiente. Pô, galera, construir uma outra história sem precisar nem entrar no artigo ali. Né?
Eu lembro que uma vez eu era casado com a minha ex-mulher e aí eu estava... saí para jantar com um empresário, eu acho, alguma coisa assim. E aí escreveram, crise no casamento, João Vicente aflagrada com loira misteriosa.
É maravilhoso.
Uhum.
Que crise no casamento, que loira misteriosa. Eu
cheio de palavras
shopping.
Chave. Crise, flagrada, loira misteriosa.
Loira misteriosa, bomba. Não, e se eu fosse, tivesse algum, né, tivesse escondendo alguma coisa, talvez eu não fosse na Dias Ferreira,
uhum,
né, com a loira misteriosa. Conde, a gente sabe que nesse mundo do WhatsApp, você que é um cara conectado, um rapaz aí, ó, supimpa, a gente sabe que grupo de WhatsApp é uma terra meio sem lei, né? Onde a gente perde um pouco nossos valores e eu tenho uns amigos que mandam umas coisas meio pesadas. Qual o seu critério para não mandar um vídeo que chega para você, um meme, uma foto?
Cara, essa história é uma história interessante, assim, curiosa, né? Mas eu quero pegar um gancho numa palavra que você usou aí, que é um cara conectado. Eu sou meio contra falar o primeiro ou o único se não tiver um relatório, alguma coisa para provar que você foi o primeiro ou foi o único ali, né? Mas eu acredito que eu tenha sido um dos primeiros moleques ali da favela que eu cresci a ter um computador e a ter acesso à internet. E aí, sei lá, 20, 25 anos atrás, era muito comum na garotada assistir um certo acessar um certo site que ficou muito conhecido na época, assustador. Então, primeira coisa, você ter acesso a um computador. Segundo, ter acesso à internet e ter a coragem e a ousadia de navegar num site como esse, te dava um certo prestígio ali para a molecada que você tinha um assunto. Opa, calma aí, eu tenho coragem de assistir esse, né, de acessar esse site, e vira meio que o hype ali, né? Toda molecada quer frequentar a sua casa. Então, te dá um status ali, tudo coisa de molecada, né? Então, eu nasci, cresci nesse ambiente digital. E aí, esse ambiente acabou me favorecendo para eu ir para um outro lugar. O meu primeiro emprego, assim, coisa de moleque ainda, tinha um cara que ficava mandando muitos e-mails com uma porrada de vídeo. E aí eu saí desse primeiro emprego. Quando eu fiz meu primeiro curso, eu tinha mania de convidar as pessoas para vir no meu computador assistir os vídeos que eu recebia por e-mail.
Era vídeo de tragédia?
Era vídeo de tragédia. E tudo, assim, na minha cabeça, era engraçado. Até o dia que o professor, o dono da escola, que também era professor, o que vocês estão vendo aí? E era um vídeo de tragédia. Ele falou, cara, por favor, não faça mais isso. Isso não é bacana. E aí eu pensei, poxa vida, eu só precisava de um toque, né? Em momento algum eu me senti envergonhado por isso, por ele ter me dado esse toque. E naquele mesmo momento eu desativei, desabilitei, eu tirei o meu e-mail desse mailing que chegava...
Da lista de transmissão.
Da lista de transmissão. E aquilo ali me levou para um lugar muito confortável, assim, de não passar, não transmitir mais esses vídeos. E aí, para encerrar, assim, esse como que eu mando os vídeos, qual que é o meu critério? Quando chegou a pandemia, a gente recebeu muita informação e tinha a questão do consórcio dos veículos de imprensa. E eu falei, opa, isso aí é um bom critério também para eu entender o que é que faz sentido, o que é que não faz, eu compartilhar para os meus amigos. No final das contas, é sobre você ter acesso primeiro à imagem ou você conseguir transmitir antes de alguém, né? Então, eu fico pensando, quando alguém me manda alguma mensagem que eu sei que é meio fake, eu falo, putz, essa pessoa está tentando ganhar um prestígio ali de ter acesso a essa informação antes de todo mundo. Mas eu falo para todo mundo, saiu no G1? Se não saiu no G1, nem me manda, porque a gente sabe que tem uma responsabilidade, um comprometimento, uma pré-investigação ali para entender se aquele assunto é verdade ou não é verdade, né? Então, esse é meu critério, assim, principalmente para assuntos envolvendo política, né? Que é, sei lá, um assunto de uma condenação. Fulano foi condenado. Como assim foi condenado? Saiu aonde que ele foi condenado? Saiu no Instagram, saiu no WhatsApp de quem? Da tia, não sei de onde, que encaminhou uma mensagem de um site, que não é nem um site, é um blog, de um blogueiro que não é nem jornalista, que não investigou aquilo ali. Então, para mim, o critério é, saiu no G1, se não saiu no G1, não mando para ninguém.
Caraca, ele já meteu um merchan da casa. Saiu no G1, se não saiu no G1, não é notícia. É isso aí. Ô, Luciana, você é consumidora desse tipo de notícias? A pergunta é, te pega esse clickbait? Claro que a gente não está falando dessa do bebê diabo é filho do fazendeiro. Uhum. Mas na sua vida, assim, você tem assim, algum tipo de...
Eu não sou muito, sabia?
Não?
Eu penso, me edifica?
Mas então, aí está uma boa pergunta, porque assim, qual é... A minha mãe, por exemplo, eu lembro que ela falava muito isso. Eu lembro um moleque vendo televisão e tragédia. Ela falava, para de ver coisa ruim, para de ver coisa ruim. Mano, eu vi um negócio chamado Faces da Morte, você lembra disso?
Ah, isso era
claro,
famoso.
Um clássico, né?
Faces da Morte, para quem não sabe, era um vídeo que você alugava no tempo do Guaraná de Rolha. lá na, no, 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 nas locadoras, tu via os pornô e tu tinha também os Faces da Morte.
Que doido, né?
Era um negócio assim, era gente comendo cérebro de macaco, gente pulando de incêndio. Você nunca pegou isso?
Não, lembro desse nome, mas eu não
negócio
tive.
Não? Até hoje eu fico pensando...
Onde também não?
O que que...
Eu não tinha ouvido falar, mas...
Onde é mais novo que a gente?
Eram umas fitas cassete que a gente assistia, que era só tragédia. E a gente ficava em grupo de moleques vendo aquela coisa.
Eu sou da onda do assustador, que é mais ou menos a mesma coisa.
Deve ser a mesma coisa, é muito doido. Mas a parte disso, o quanto é você não ver certas coisas e o quanto você acaba se alienando por não assistir certas coisas. Como é que você faz esse equilíbrio?
Eu não sei, assim, que a maldade... existe, que o corpo humano consegue se despedaçar em mil pedaços, que, assim, a gente consegue chegar em extremos. Meio que tá dado que isso já... Eu acho que eu já vi uma quantidade suficiente disso. Eu acho que tem um lugar também, quando estava sendo inaugurado, quando o poder da mídia estava sendo inaugurado nessa relação de vamos mostrar a verdade. A verdade, vou mostrar um corpo, é isso. Eu acho que tinha um barato um pouco também nesse lugar desse poder de comunicar.
Sádico, né?
É, mas eu fico imaginando assim na trajetória do jornalismo, na trajetória da mídia com a história dela, assim, né? Agora a gente já está tempo suficiente vendo isso há muito tempo, entende? Uma coisa é quando isso é... inaugurado, e agora a gente já está há algum tempo
mas
vendo
a gente criou
as mesmas
um
notícias.
Sistema. Aí, desse lugar dessa curiosidade, criou-se um sistema mesmo de clickbait, que a gente estava falando aqui, de notícias muito rápidas, porque assim, tem até um jornalista, que eu não vou citar o nome porque eu não vou dar palco para ele, mas ele entendeu ali uma coisa que é meio isso. Eu posso dizer... Francisco Bosco deixa o Papo de Segunda. Essa é a notícia.
Uma fonte do GNT me falou.
Ele entendeu que era só botar na frente assim, após briga com o Conde Zila, e quem é que vai saber se brigou ou não brigou? E se você for falar que você não brigou, aí você já brigou. Porque aí você falou, você já levou em consideração a matéria. Então, é uma arapuca perfeita. Sim. Né?
Você está no campo da fofoca. Agora, Luciana falou uma coisa que, para mim, é o centro do debate, assim, que é... Tem a ver com a sua pergunta para o Léo no começo. Eu acho que em determinados contextos, mostrar a verdade cruamente, a verdade não, expor alguma coisa cruamente pode ter um valor de verdade importante. Em contexto de regimes autoritários, por exemplo, em que a exposição crua das coisas é proibida, né? Ou em contexto de guerra, pode ser muito importante. Agora, fora disso... Do ponto de vista assim, político, filosófico, eu acho que o que é importante pensar é o seguinte, é que a verdade, ela geralmente não é da ordem do que está, para usar a palavra da Luciana, dado. A verdade, ela é da ordem da linguagem, do sentido, da estrutura, de relações invisíveis. Então, assim, o sensacionalismo, ele acaba sendo um desserviço nesse sentido também. Ele, ao expor coisas cruamente, em vez de ele estar mostrando a verdade, ele está encobrindo a verdade. A verdade, ela se passa em processos que não estão dados. Então, realmente, você viciar uma sociedade no que está dado, não, você não está oferecendo à sociedade a verdade, você está encobrindo a verdade.
De certa forma. Agora, tem até usando um pouco esse ponto... Um grande fotógrafo, Sebastião Salgado, ele foi muitas vezes acusado de explorar a miséria. Essa era a frase que falavam dele. Qual a diferença? E aí, muito do que o Chico está falando, né? Qual a diferença entre explorar e registrar? Porque, de fato, está acontecendo.
Eu acho que, no caso do Salgado, ele está mostrando uma realidade que não, eu não vejo que seja uma exploração. Eu acho que as pessoas não querem ver, né? Então, elas rejeitam. Mas eu não acho que ele tenha um ganho pessoal daquilo. Eu acho que é um registro.
Não, ele tem um ganho pessoal daquilo.
Sim, mas é um ganho...
É o trabalho dele.
É o trabalho dele, mas eu acho que é muito importante que ele mostre determinadas realidades, que mobilize as pessoas. Não no caso do... Vou, tem um caso que não foi o Salgado, mas daquele menino sírio, lembra? Na praia.
Uhum.
Corpo de um menino sírio na praia.
Aquilo gerou um debate, né?
Isso gerou um debate enorme, se aquilo era sensacionalista, se aquilo era exploração ou não. Mas, a partir daquele momento, as pessoas se mobilizaram para tentar resolver, ou pelo menos se mobilizaram, perceberam que existia uma crise ali. Naquela foto
ética,
daquele menino, né?
Uma crise ética.
Então, a foto era chocante, sim. Era necessário um choque? Talvez, né?
Às vezes produz empatia. Né? Às vezes, ao contrário do que eu falei, às vezes você conhece uma situação abstratamente, mas você só se engaja na situação quando você é exposto à crueldade.
É verdade, essa foto me fez entrar num site e falar, vou lá doar...
É, era uma crise humanitária que estava estabelecida.
É, quando o Salgado vai na África e mostra as pessoas, a miséria, enfim, a fome, aquilo está aí, né? Ele está mostrando.
Não é que ele montou uma família.
Não é uma coisa fake. E...
Que tem muita gente que faz, inclusive, né, essas fotos mais montadas.
Principalmente dos registros em movimento, né? Dos registros em vídeos também, que vem junto alguns depoimentos, assim, acaba despertando interesse em ajudar, né?
Pois é, porque...
Porque assim, eu acho que o entretenimento tem que ser isso, né? Tem que ser um agente transformador para você mudar de ideia ali. Principalmente os... conteúdos mais documentais. Se você assistir um conteúdo documental e sair desse conteúdo com o mesmo pensamento que você estava antes, aquele conteúdo não fez sentido nenhum de existir.
É, não, mas eu acho que a discussão é exatamente essa. Não é entretenimento. Tem que separar o que é jornalismo. Acho que talvez você tenha falado uma coisa que eu acho que tem um... Está aí soando no centro da questão. Uhum. Talvez o problema todo seja o jornalismo estar vestido e tentando alcançar qualquer tipo de signo de entretenimento, quando ele quer, o papel dele é informar e não fazer com que mais pessoas vão ali porque aquela notícia é mais ou menos sexy.
Só que o clickbait é uma coisa que eu acho muito perigosa, assim, né? Principalmente pelo quanto hoje muitos profissionais da área da comunicação são avaliados pelo tanto de clique que eles tiveram ali. Então, muita gente é promovida ou demitida pelo tanto de cliques que teve aquela notícia. Isso é muito perigoso.
Que é mais ou menos parecido com o NP. O NP tinha encalhe, né? Então, no final do dia, você tinha o quanto tinha ficado encalhado na banca. Não tinha assinatura. Que daí você também vai para essa discussão.
Vira uma máquina.
O jornalismo precisa se manter informando. Só que como é que ele faz? Ele vai cada vez mais perdendo espaço para o sensacionalismo que se mantém clicando, né? Sim.
Minha gente, é assunto para 6 blocos, mas a gente vai ter que parar por aqui, porque a gente já volta para falar, sabe o quê? Sobre crise de confiança. Conta na hashtag Papo Segundo GNT se você confia nas pessoas ou é do time do ressabiado, aquele ressabiado que desconfia de tudo. E como outubro... Sabe que outubro é o mês da criança? Outubro é o mês da criança. Tem o nosso crianço mais lindo do mundo fazendo a trilha sonora do Papo de Segunda. Com vocês, Miguelzinho do Cavaco. A gente, aliás, sabe, Miguel, que você fica acordado para assistir o Papo de Segunda. Então faz o seguinte, toca esse cavaco rápido e vai escovar o dente e vai para a cama, que isso não é hora de menino ficar acordado. Um beijo, olha aí.
É outubro. É o mês das crianças, então você fica com a playlist do Miguelzinho pro Papo de Segunda. Segura essa pedrada aí. O dia tava tão lindo, fiz o Marcelo sorrir, botei na estante só pra me lembrar que essa pessoa sou eu, melhor presente é a vida, menor que a vida não há. E se você não se ama é que não ama ninguém e que vai te amar. E viva cada momento como se fosse acabar, não vale a pena esperar. O tempo tá passando na velocidade, não pode faltar tempo pra felicidade, não, não. Não deixe pra amanhã que pode ficar tarde. Depois ela vai chorar no bloco da saudade. Bate no peito, grita bem alto, abre o sorriso, canta e diz: eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz. Bate no peito, grita bem alto, abre o sorriso, canta e diz: eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz.
Luciana, você confia em mim? Falando sério.
De verdade?
De verdade.
Olha, eu ainda delego um pouco essa confiança, né?
Como é isso?
Por exemplo, a gente voltando do portátil, eu tinha esquecido o meu mat de yoga no avião. Aí você falou assim, pô, mas vamos, todo mundo esperar você pegar o seu mat de yoga lá no avião, eu te compro outro. Quanto é? Quanto é?
Desprezo, humilhação,
que momento. Quanto é esse tapete? Eu compro outro para você. Aí eu olhei pro Gregório e falei, o João vai cumprir. Porque eu quero um tapete novo, o João vai cumprir. Mas se ele não cumprir, eu vou ficar muito decepcionada.
E eu ainda dei, eu falei assim, até tanto você pode comprar. Ela ficou muito feliz. E aí o Rafael Queiroga voltou correndo, ela ficou muito triste.
Muito triste. Eu falei, por que você foi buscar esse tapete? Eu ganhei um perfumado, ele falou. Eu te dou um perfumado.
Eu perguntei se ela, essa senhora, ela confia em mim, porque teve uma pesquisa mundial e o Brasil ficou em último lugar no assunto confiar no outro. 11% das pessoas, só 11% das pessoas responderam que confiam no próximo. A média dos outros países foi 30%. Você confia nos outros? Quem a gente deveria confiar sempre? E quem a gente deveria nunca confiar? Confia na gente na hashtag Papo de Segundo no GNT. Luciane, 11% Brasil, 30% mundo. Brasil em último. Qual é a tua porcentagem de confiança?
Olha, já...
Pensa legal. Assim, tipo, você encontrou uma pessoa agora.
É.
Sem contexto. Sem contexto. Sem saber que é amigo dele. Uma pessoa. Você entrou do teu lado e falou, tudo bem. Tudo bem, legal. O que você faz? Sou atriz. Ah, eu sou engenheiro. Qual a porcentagem que você confia nessa pessoa?
Ah, eu acho que ainda uns 70%, assim.
Jura?
É muito triste isso. Isso é muito ruim.
Você confia na
isso.
gente aqui?
Eu acho que eu tenho a tendência de achar que as pessoas querem o bem,
parte
assim.
Parte desse lugar, né?
É, mas eu só, nos últimos 10 anos, tem ficado muito complicada a minha vida, assim.
Você se dá mal, porque você fala, essa pessoa é boa, mal. Não sei o quê, e quando vê duplo twist escarpado...
Sempre. Várias histórias na minha vida terminam tipo... Meu Deus, como? Mas eu já tô começando a ficar um pouco irritada com isso, entendeu? De tipo, Polo, vamos melhorar aí no seu, na sua avaliação das pessoas, né?
É mesmo?
É.
Só acho que você tá viajando com a gente, com o portátil que tá em cartaz, vai para Curitiba, inclusive, você tá confiando, você tá com as melhores pessoas que você poderia encontrar.
Bom, é que daí também, ali... Eu falo, gente, se eu não confiar também, não tenho o que estar fazendo aqui.
Léo, o papel do jornalista é um pouco desconfiar, pelo menos apurar, pelo menos ir a fundo. Como é que faz para a pessoa ser jornalista e ser um ser humano que não leva isso para outros ambientes da sua vida pessoal? Não ser um jornalista desconfiadão no amor?
Um desconfiado profissional, né? É. Assim, é difícil, né? Assim, mas eu acho que você não... Não pode levar a tua desconfiança para o afeto, né? Porque senão...
Mas tem como essa questão? Você não é meio treinado para ficar... Mas peraí, será que...
Ah, mas aí sua vida vai ser um inferno, né? Assim, uma vez que você escolhe as pessoas que estão ligadas, que estão na sua rede de afeto, você tem que confiar nessas pessoas, senão não há terapia no mundo que resolva, né? Você tá envolvido com uma pessoa, envolvido com pessoas familiares, enfim, a sua rede ali, você tá desconfiando, pô, essa pessoa aí, caramba, né?
Deve ser muito chato ser assim, né? Não, mas é sério. Eu prefiro ser bobo, que eu sou mais você, por incrível que pareça.
Ah, é? Você parece ser bem esperto.
Não, sou zero. Eu acredito nas pessoas, eu tenho um mecanismo na minha cabeça, se eu penso, ué, se ela falou...
Eu penso isso.
Essa pessoa falou que foi lá.
Estou em dúvida se
eu sou. Sou mesmo. Meu, eu fico muito chateado quando eu descubro que. O macacão?
O macacão desse eu confio. Quando eu vejo a pessoa.
É de macacão, você confia. Eu estou de macacão, eu sou de confiança. Mas eu acho que sim, assim, meio que eu não entendo direito o porquê da pessoa. A gente que faz análise, nós que fazemos análise, a gente. já elabora nossos defeitos, as nossas coisas, já se comunica a partir...
Isso, da, agora sim eu estou te reconhecendo.
Dessa elaboração. Sim. Então, assim, muitas vezes eu falo, Francisco já viu eu fazer isso mil vezes, eu falo, olha, eu me senti rejeitado por tanto não sei o que mais, e aí, então, eu fui... Não tem porque ele desconfiar de mim. Claro que a gente está falando de uma pessoa que eu sou muito amigo, mas... Uhum. Mas quando a pessoa fala, claro que uma pessoa que chegou aqui do meu lado...
Você já levou muita volta, assim?
Muita. Muita, muita. Eu sou meio Luciana nesse aspecto.
Voltei a não reconhecer.
É, já tomei. É
difícil imaginar.
É, já tomei, porque eu acho que é isso. E
mas
eu acho.
Falando
e eu fico
coisas
feliz.
Financeira, de afeto.
Não, financeira não, porque eu sou. Aí eu já delego. Aí eu já boto na mão de outro, de gente que entende mais.
Não toma volta,
né? É, eu não vou tomar volta. Mas assim, primeiro porque eu quero sempre ser amado. Então, se a pessoa me vê acompanhado de amor, eu saio correndo e agarro e falo, obrigado por me amar. Então, se a pessoa for minimamente esperta, ela me ganha na, ela me ganha no olhar. Condzilla é desconfiado ou Condzilla é...
Sensacionalista.
É. O quê?
Já dá uma manchete sensacionalista.
É, exatamente.
Isso,
né? Rejeitado, João Vicente, se abre o seu coração. Acontece muito isso. É, Condzilla é mais do ingênuo, ou mais do sabidão?
Acho que se fosse há alguns meses atrás, eu ia falar que eu procuro desconfiar das pessoas. Acho que a nossa cultura acaba nos provocando a isso, assim, né? A falar que a gente desconfia de todo mundo, não confia em ninguém, tem o pé atrás com todo mundo. Mas, na boa, de verdade, que chato seria a vida se a gente não confiasse
chato
em ninguém,
demais,
né, cara?
Chato demais.
E assim, principalmente a gente que também fica pedindo um monte de oportunidade, fica pedindo ajuda, pô, me ajuda a crescer nesse aspecto. Então, ser ingênuo, acho que pode ser um aliado, assim, pra gente. Porque você, primeiro, pede pra acessar essa ingenuidade das pessoas quando você pede ajuda. E, naturalmente, quando alguém te pede ajuda, também está confiando que você vai estender a mão ali e tudo mais, né? Mas tem uma passagem na minha vida que eu achei... Isso me marcou muito, assim. Tinha uma pessoa, uma líder espiritual, que ela era muito próxima a mim, uma pastora, que vira e mexe, ela me entregava algumas profecias, assim. E, cara, ela acertava, tipo, 99%. E aí eu comecei a me aproximar cada vez mais. Ela foi ganhando a minha confiança. E aí falava muito sobre traição no dia a dia, pessoas iam passar a perna em mim, iam me dar uma rasteira. E aquilo ali foi começando a me magoar, aquilo foi começando a me angustiar, de um jeito que eu estava desconfiando de todo mundo, literalmente. Aí, essa tua pergunta, se eu era ingênuo, se eu era desconfiado ou não, eu era desconfiado de 100% das pessoas do planeta. E eu vi o quanto que aquilo ali estava me fazendo muito mal. Até um dia que eu cheguei para essa pastora, eu falei, pastora, deixa eu falar um negócio para o senhor aqui. Se a senhora não fala tete a tete com o homem lá de cima, não fala direto com ele, ele te responde, é. Então, manda o seguinte recado para ele. Fala que eu não quero mais saber de nada, não quero mais recado nenhum, não quero mais saber quem vai me trair, quem não vai, porque aquilo ele estava me fazendo muito mal, cara. Então, hoje eu prefiro ser ingênuo, prefiro confiar nas pessoas, mas também olhando um pouco para a reputação, para entender se aquilo que a gente combinou vai ser cumprido ou não, ou então acompanhando o dia a dia para ver se a gente está caminhando para o lugar que a gente combinou também, né? Uhum.
Muito chato você ficar desconfiando de tudo. É isso que eu estava falando, eu prefiro ser bobo do que ser desconfiado. Ah, porque desconfiar tem muito trabalho. Aí não sei o quê. Eu tinha uma amiga que era assim, a pessoa chegou assim, cara... Essa história é maravilhosa. É, a gente foi viajar, eu tinha uma namorada, a gente foi viajar com um grupo, vários casais. E aí, essa namorada deu de implicar com a namorada de um amigo meu. E ela, um dia, o ápice foi, a gente entrou no quarto, ela falou, essa garota não dá. Eu falei, por quê? Ela pegou os sapatos e colocou no canto da sala. O que ela quer mostrar com isso? Que ela é sexy? Que ela é mais sexy que a gente? Eu falei, ela botou um sapato no canto da sala. É, os saltos dela... Falei, gente, mas aí é desconfiança demais. Você tá achando que
no
a pessoa
máximo,
botou...
No máximo, ela tem toque.
É, sei lá. Ela tirou um sapato. Ô Francisco, tem um livrinho pequenininho que eu gosto, nem tão pequenininho assim, O Fim do Poder, do escritor Moisés Naim, que ele diz que as instituições como governo e religião perdem prestígio e a consequência é a desconfiança generalizada. Você acha que é isso mesmo? Você acha que a gente vive numa era de desconfiança, sim?
Acho que em nível global, existe uma crise de confiança em nível global. O maior sintoma disso é a emergência desses populismos de direita radical, de extrema direita, em muitos lugares do mundo, né? Porque populistas são sensacionalistas da política.
Uhum. Resumem tudo, né?
Isso. Oferecem respostas prontas, superficiais a problemas complexos. Então, se comunicam com o desejo das pessoas de solução para aquilo que os processos complexos das democracias liberais não conseguiram achar respostas, né? Mas esses populistas, eles quando governam, eles fracassam, porque eles não têm capacidade de lidar com aquilo, né?
E você não acha que essa desconfiança inviabiliza a gente como sociedade?
Sim.
E como país, assim, porque se você desconfia das pessoas, se você desconfia das instituições,
sim,
isso tende a atomizar, né? Assim.
É um pouco o que acontece nesse momento. Né?
Uma outra maneira de pensar desconfiança hoje são as dinâmicas de polarização. Uma definição possível de polarização, né, dinâmica em que a gente vive hoje, de novo, não só a gente, também é um problema que afeta vários países, né? É que a polarização pode ser definida como uma radical desconfiança da diferença. Uhum. E aí, quando você entra nessa dinâmica, você entra numa espiral que é muito difícil de sair, porque quanto mais desconfiança você gera. Isso vale para a vida privada e vale para a vida social também. É difícil de você sair, né?
Não, e é preciso, que o Léo falou, me toca muito, porque em algum lugar, se você não confia em nada, em ninguém, e você acha que tudo, o Estado, os políticos, as pessoas na rua, as pessoas que pensam diferente, todos são pessoas que você não pode ter nenhuma confiança, meio que a gente chega num fundo de poço.
É inviável, né? Porque se você... Eu não recorro à polícia porque eu não confio na polícia. Eu não voto porque político é tudo...
É tudo igual.
Tudo igual. Na igreja você não vai porque, esses caras, né, tudo querem me enganar. E aí você vai, né, assim, vira um buraco negro. Assim,
Note-se que a descrição que você acabou de fazer poderia ser perfeitamente uma descrição do que a gente está vivendo hoje no Brasil, né?
Não, e aí o que você tende a fazer é se agarrar em pessoas muito parecidas com você, né?
Num pequeno grupo,
que você não pode magoar a ideia do outro, você tem que estabelecer quatro ideias que te unem e aí você vira o tal ser polarizado que a gente fala tanto.
Não, queria só voltar à dimensão privada da questão, porque o que se apresentou aqui foi uma alternativa entre ser ingênuo e correr o risco de ser enganado, ou ser cínico e viver num regime de sofrimento. Uhum. Porque você, né, você já está o tempo todo sofrendo por antecipação.
Eu considero que quase sendo enganado antes da pessoa
isso,
se mover.
Exatamente. Eu considero que tem uma terceira margem do rio aí, que é o regime em que eu vivo, assim, que é... Eu tenho uma ideia do que é o outro, que é uma ideia que não parte de nenhuma idealização. Eu considero que os sujeitos são muito imperfeitos. São todos eles submetidos a paixões egoístas, são todos eles divididos pelos interesses pessoais e os interesses de solidariedade ao outro ou à comunidade. Então, eu já me relaciono com o outro a partir de uma premissa que eu não chamaria de desconfiada nem de ingênua, mas de compreensiva em relação às faltas do outro. Então, eu consigo me relacionar com o outro sem ser desconfiado, porém, sem
esperando,
ser enganado.
Esperando nada.
Não é esperando nada. Esperando dele o que eu espero de mim, que viva num registro aceitável de virtudes e defeitos, mas que dentro desse registro tenha uma virtude, que inclusive a gente vai discutir no próximo bloco, que é a capacidade de reconhecer os próprios erros e repará-los e consertar a rota. Então, para mim, dentro desse regime de confiança em que eu vivo, O que eu mais exijo do outro é a capacidade de reconhecer que errou. A partir daí, cara, eu tenho uma capacidade de perdão, assim, muito elástica. Pessoas podem fazer comigo assim, coisas assim, muito ruins. Se elas disserem para mim, cara, desculpa, eu não vendo caro, João. Recentemente eu tive alguns episódios...
Mas isso não é agora que você vai falar. Vamos falar disso no bloco de pedir desculpa. Vamos. Não é que você já está entrando no bloco, eu não estou te reconhecendo. Pede desculpa.
Desculpa.
Obrigado. Confiar desconfiando existe? Ok, obrigado.
Não, isso que o Chico falou, assim, eu sinto que às vezes também ser atriz deixa a gente num lugar... porque para um personagem ser interessante, você fica buscando os atos falhos, né? Então, tem... Às vezes eu me sinto muito detetive, assim, dos atos falhos dos outros. Eu levo isso para casa, assim, se relacionar...
Ato falho mesmo?
Ato falho. Você fala, olha, a pessoa disse isso, mas fez isso... Olha, que interessante, né? Assim, como se fosse realmente um estudo de personagem, que são os momentos mais interessantes. Mas aí é complicado, porque esse desejo que a gente tem de mergulhar no mistério profundo do outro, tem alguns cantos, eu acho que você tem que deixar um pouco embaçado mesmo, para você ter um pouco de paz. E deixar o caos daquela pessoa existir também, sabe?
Até porque ela só existe a partir do caos dela.
Exato. Mas eu digo, às vezes, dentro desse ser atriz, eu sinto que isso me atrapalha, porque eu quero acreditar 70%, mas tem umas lampadazinhas que já vão acendendo, tipo, ah, isso aqui é incongruente.
É.
Mas você, como atriz, você reconhece quando a pessoa...
Está atuando?
Atuando.
É porque atuar, a mentira maior é a mentira que a pessoa conta para si. Então, às vezes, é um lugar onde a pessoa está querendo acreditar naquela versão dela mesma, assim. Às vezes, não é tão perverso que a pessoa está querendo te ferrar, sabe?
É, tem isso, mas tem
um lugar, assim, de mentira... De se conhecer.
Não é mentira se você acredita nela, Como dizia o Seinfeld. Sim. É.
Muito bem, minha gente. Minha gente, voltamos com essa grande farsa mentira, esse grande homem lindo que faz as fotos, aquela foto do Caetano dele olhando assim, a coisa mais linda do mundo.
A da Adriana também.
Todas são lindas. Léo Aversa e ela, talentosíssima, Juliana Paes. desculpa. Luciana Paes, e eu errei e eu falo que eu errei. Esse é o debate, já peguei um gancho.
Ai, como
entendeu?
É de improviso.
É isso. Agora a gente fala exatamente sobre isso, sobre a capacidade da gente assumir os erros, tentar repará-los. Você admite as burradas, as mentiras que você faz logo de cara ou você pede desculpa? Você exige que te peçam desculpa? Como é que você é? Vem na hashtag Papo de Segunda no GNT. Você é fácil nisso de admitir que está errada, Lulu?
Então, Eu queria, assim, errar. Eu queria errar
para poder pedir.
Eu queria
desculpa.
Ser barraqueira. Eu queria ser barraqueira, poder xingar todo mundo, depois falar, desculpa, estava de cabeça quente. Eu penso 15 vezes se o ato que eu vou ter vai ser legal, entendeu?
Então, você não erra, mais ou menos.
Então, assim, errar desgraçadamente, assim, na frente dos outros é mais raro. Entendeu?
Mas você é daquele tipo que segura, explode, aí explodiu meio sem limite, de uma maneira que não devia, porque estava segurando lá aquilo tudo há muito tempo, ninguém sabia, ninguém estava vendo encher teu tanque de irritação, e de repente, eu já fiz muito isso, vai segurando, uma hora você fala, é babaca, você fala, não, nada para isso, nada para isso.
Não, eu sou do tipo que depois, assim... De meses chama para uma conversa e faz. Então, eu queria falar um negócio com você e espero não estar invadindo o seu espaço.
Assumir erro perante os filhos. Assumir erro para filho. Como é que é isso? Você acha que tem que fazer? Tem jeito de fazer? Ou você vai perder a autoridade, aquela coisa?
Olha, eu vou responder isso torcendo para que o meu filho já esteja dormindo, né?
Bom, se ele for um bom filho, ele estará igual o Miguelzinho. Beijo, Miguelzinho.
Eu acho que você tem que admitir o erro, né? Assim,
mas simplesmente ou tem estratégia?
Não, Você está lidando, né, com uma criança, né, se for o caso, né? Você está lidando com a criança. Você tem que assumir o erro, mas de uma maneira que ele entenda o que está acontecendo. Né, que ele
Quantos consiga... tem seu filho?
14.
14. Já é um rapazote?
Já tecnicamente, consegue. Sim, né?
Exatamente.
É alguém que vê o seu erro independentemente de você reconhecer, né?
É. Já vê o erro independente de eu cometer, né? Assim, já tecnicamente eu faço um imenso erro, né? Assim, que ele passa o dia me criticando, mas enfim, eu acho que quando é um erro, você tem que admitir, até porque depois você não pode cobrar que ele, né, faça outra coisa se você não admitiu, enfim, se você não reconheceu o seu próprio erro.
Eu acho que tem uma coisa de pais de hoje em dia que são mais sensíveis, talvez mais... Né? Talvez eu esteja falando de uma
menos
bolha...
Menos autoritários, né, João?
Por que não já vem caindo em desuso, né? A conversa ainda mais proeminente. Admitir erro, por exemplo, seu microfone caiu, foi um erro. Admitir erro é sinal de fracasso ou prova de maturidade, Condzilla?
Cara, depende do ambiente que você tá ali.
Como assim?
Porque, por exemplo, eu sempre achei que pedir desculpa e se diminuir e colocar o outro como certo o tempo todo, da cultura que eu vim, de periferia, onde a gente não pode errar e tudo mais, é sim um sinal de fraqueza. Então, eu tenho também procurado trabalhar isso em mim, porque eu não concordo mais com essa visão, mas eu vim desse lugar, assim, né? Num lugar onde tem muito debate, onde o discurso é quem não pode errar é nós, quem não pode errar sou eu, e onde... Tem uma frase que eu acho que sintetiza muito bem isso, que é o inimigo trabalha na sua fraqueza. Uhum. Então, você se mostrar um pouco inferior também acaba dando a oportunidade de, numa discussão, numa desavença, a pessoa se apoiar em cima daquela tua fraqueza ali, né? E principalmente para a gente, assim, que é provedor não apenas da nossa família, mas de algumas famílias, né? Liderando ali a companhia... liderando, tomando decisões para conduzir o sonho de muitas pessoas e o meu sonho, inclusive, ter essa obrigação de sempre ter que se mostrar forte, eu acho que acaba distanciando cada vez mais de pedir desculpa. Hoje eu tenho percebido que eu tenho não pedido desculpa com a frequência com que eu gostaria. Eu acho que com a minha esposa eu tenho pedido mais desculpas, apesar dela não achar que eu tenho feito o suficiente, mas eu acredito que eu estou melhorando.
Desculpa, cara. Desculpa,
mas eu acho que eu tenho observado e falado, você estava certo naquele momento, você sempre esteve certo, eu que estava errado, mas desculpa ainda é uma coisa...
Desculpa,
que a gente
tá difícil.
Tá trabalhando. Me lembra de uma pauta que a gente falou aqui do falar para os amigos... Eu te amo, gosto muito de você, né? Eu acho que é um processo onde você vai tateando, vai ganhando um espacinho aqui, degrau por degrau. Mas eu sou dessa filosofia aí de que no começo era muito difícil, porque tinha sempre que se mostrar forte. Você não pode demonstrar fraco para os seus parceiros, porque o pilar, a estrutura ali é você. Então, eu acabava associando pedir desculpas com algum tipo de fragilidade. Hoje, eu já não enxergo mais dessa forma.
Só não peço desculpa.
Tô pedindo, tô começando.
Você tá certo, você sempre esteve certo, é uma baita desculpa.
É.
É um baita
desculpa. Mas a palavra desculpa tem um peso específico, né? Você fala assim, você tá certo, é uma coisa. Pedir desculpa é outra. Pedir desculpa tem qualquer coisa de uma humildade, um reconhecimento. E eu, por acaso, nunca tive problema em pedir desculpa. Pelo contrário, eu sempre senti pedir desculpa um ato um pouco de amadurecimento na carne. Quando eu peço desculpa a alguém... Eu me sinto quase que vaidoso, porque eu penso, eu tenho a capacidade de ouvir o que o outro tá falando, que é ao contrário do que eu tô achando, por isso eu errei. Eu ouvi, fui afetado pelo argumento dele e consegui, dentro de mim, elaborar e devolver um... Você tem razão, me desculpa. Eu acho isso de uma... grandeza mesmo, assim, de um ser humano. Claro que eu não estou falando da pessoa que pede desculpa como vírgula, que também tem essa. Pessoa que fica, que fala, ah, é só pedir desculpa, então não vou fazer nada, vou errar o quanto eu quiser que depois eu desculpo. Uhum. Nesse jogo da desculpa, Francisco, sim, quem é você nesse campo?
Eu sou o sommelier da desculpa.
Como é que é isso?
É um assunto que me interessa profundamente, assim. Eu considero que a humildade e o reconhecimento são duas bases fundamentais das relações privadas e das relações sociais. Acho que boa parte dos conflitos da humanidade, de novo, tanto em nível privado, quanto em nível social, quanto em nível geopolítico, decorrem de falta de humildade. Um sujeito que é suficientemente humilde reduz enormemente a sua carga de conflito interpessoal. Assim, eu estou longe disso, assim, do que seria um ideal, assim, de uma verdadeira santidade de humildade. A gente poderia...
Você acha?
Um pouquinho,
longe,
né?
Não estou chegando.
A gente poderia definir a santidade como o sujeito que conseguiu anular o próprio eu. Esse sujeito é um sujeito que não tem conflito interpessoal, né? Estou longe disso, mas estou igualmente equidistante do sujeito tão orgulhoso ou tão ressentido que é incapaz de reconhecer qualquer erro. Isso talvez, para mim, seja, assim, para a minha exigência pessoal, seja o pior defeito de alguém. Assim, uma pessoa incapaz de reconhecer os próprios erros, uma pessoa que comete injustiças flagrantes, evidentes, e prefere sustentar uma posição absurda, flagrantemente absurda, do que se desculpar, para mim, é uma pessoa impossível de ser amada, impossível de ser admirada, impossível mesmo, nem sequer de ser respeitada. E, entretanto, existem pessoas assim, né? Assim.
Eu tenho um pouco de pena dessas pessoas também, além de raiva, eu tenho, sim, um pouco de pena. Já vi muita gente perdendo muito tempo e já claramente entenderam que estão errados. Está ali catando qualquer tipo de razão e desesperada só para manter um argumento, para não dizer, eu errei.
Pra Mas terminar... você pede desculpa de cabeça quente? Tipo assim, no trânsito,
cara, eu acho...
o cara te deu uma fechada, você deu uma fechada...
Aconteceu outro dia, eu tava entrando pra fazer boxe. Faz boxe?
Não. Não, claramente.
Tava entrando no estacionamento e tem um estacionamento que pode parar e tem um estacionamento que não pode parar e tem um estacionamento que pode parar. O que não pode parar é o melhor, que é pra sócio, eu não sou sócio. Eu entrei e fui chegando perto, falando no telefone dentro do estacionamento, parei pra falar no telefone. Mas não ia parar, eu ia conseguir. E o cara chegou muito grosseiramente e falou, não pode parar aí, não. E eu estava resolvendo o problema, eu falei, meu irmão, eu tô parado? Você está me vendo estacionar? Aí ele falou, mas não pode parar. Eu falei, você está me vendo estacionar? Na hora eu falei, por que eu tô falando assim com ele? Ele chegou mal pra caramba. Mas eu não preciso falar assim com ele.
Sim.
E aí foi louco, porque aí eu subi, cabeça quente, e eu fui falando assim, eu não preciso manter, eu vou descer lá e vou pedir desculpa para ele agora. Desci lá e falei, meu amigo, você me desculpa que eu estava com a cabeça quente? Aí ele falou, claro, não, é só porque não pode parar ali. Eu falei, não interessa se pode parar, eu não posso falar assim com você. Ele, não, claro, é meu brodaço lá, hoje em dia a gente fala...
Legal. Deixa eu pegar para mim também a pergunta do Léo, assim, porque o que é desculpa, né, Léo? Quando você se desculpa, você está esvaziando o seu ego. Normalmente, assim, quando a gente está brigando, você acabou de falar, né? Você é capaz de pedir desculpa quando está de cabeça quente? Normalmente, a gente está de cabeça quente quando o nosso ego foi ferido.
Uhum.
Então, a gente está de cabeça quente porque o nosso ego já sofreu um processo de humilhação, mesmo a raiz de humildade, né? Ele já se esvaziou. E você se desculpar significa que você tem que submetê-lo a um esvaziamento ainda maior, quando você já está com pouca margem para fazer isso. Então, esse é o momento mais difícil de fazer isso, né? Eu tenho para mim que as pessoas que têm uma relação muito saudável com o próprio ego são as que têm mais capacidade de pedir desculpa.
Você faz workshop, alguma coisa? Não, que então, eu posso me inscrever?
Mas assim? Eu estou falando aqui como uma espécie de médico. É meio faço o que eu digo, não necessariamente...
Então, se eu tivesse um papel, anotaria.
Não necessariamente o que eu faço, mas eu me esforço.
Mas tem a ver com o que você falou lá. Você entender que as pessoas são passíveis de erro é uma libertação na vida. Exato. Quando uma pessoa erra com você e você tem no seu coração claro que a gente faz merda, que a gente erra, que a gente não é, que às vezes a gente está com interesse em outro lugar ou atenção em outro lugar e por acaso eu vou faltar e vou, tipo, por exemplo, cumprimentar você meio olhando para o lado. É só um erro, como eu erro. Quando você bota isso lá atrás da tua cabeça, a vida quase para de ter sofrimento nessas relações pessoais. Porque você fala, errou. Se, claro que se a pessoa manter, se afasta. Mas se a pessoa falar desculpa, na hora, lava toda a raiva que tem em mim.
Pô, eu tenho que andar com esses caras.
Não só por isso. Tem um tweet aqui da Ana Paula Nunes que ela diz, desculpe qualquer coisa, entre aspas, é o fim. Desculpa de quê? Muito vago. Essa gente fala, desculpe qualquer coisa.
Tá perfeito o nome dela?
Hã?
Perfeito.
Ana Paula Nunes.
Desculpa qualquer coisa, eu definiria como se responsabilizar se irresponsabilizando.
É.
Isso é uma contradição em termos. Se você está pedindo desculpa, a premissa é que você sabe por que você está pedindo desculpa.
Que
se
nós
você
não dois sabe sabemos. Por que
você está pedindo desculpa...
O Chico, só faltou começar com todo respeito.
Exatamente. Não, mas pode ser, a pessoa pode ter uma consciência tão grande da coxa de retalho de erros que ela é, que ela fala... Tem tanta coisa para eu pedir desculpa.
Não, mas aí você pode pedir desculpa por tudo. É a mesma coisa que eu falar assim, se você espirrar eventualmente, saúde.
Use. Mas por acaso. Por acaso você espirra.
Saúde.
Coisa preventiva, né?
É, exatamente.
Desculpa preventiva.
Ô, Luciana, você acha que... Você foi traída, querida?
Opa.
Quer falar sobre isso? Não, mentira.
Então, quero dar um recadinho.
Você acha que uma traição seguida de desculpa, meu amor, eu errei, eu tava lá, não sei o que, o galeto Sati, sabe como é? Dói menos do que uma desconfiança ou uma traição sem nenhum tipo de retratação?
Eu acho que sim.
Dói menos?
Não. É pedir desculpa dói menos.
Convém.
Convém.
Não dá a mesma raiva.
Eu acho que dá a mesma raiva, mas depois você coloca isso em conta. Eu acho que o resultado final é raiva.
Sei.
Né? Mas depois você vai entendendo... Eu processo desculpas com um tempo meio longo. Assim.
Ah, é?
É.
É, eu não.
Eu processo desculpas com o tempo. Na pandemia, eu liguei para vários ex-meus pedindo desculpa de 7 anos atrás.
Fala um nome para mim.
Nome CPF.
Um nome de um bem babaca.
Ah, um babaca?
É. O que que você disse pro babaca?
Não. Mas esses que eu... É porque, assim, até a metade da minha vida, eu tive que pedir desculpas. Porque, assim, machuquei pessoas. Aí, refleti sobre isso e falei, poxa, não tô sendo uma pessoa... muito maravilhosa com as pessoas que se relacionam comigo. Causei sofrimento. Uhum. Mas esse sofrimento, às vezes, demorou um tempo para eu perceber que eu causei esse sofrimento, assim, real. Para você sentir no corpo e falar, uou, isso aqui não foi legal. Poxa, não foi legal o que eu fiz. E aí, ir lá e se retratar. Tentei modificar quem eu... como eu atuo em relação às pessoas e ser uma pessoa mais ponta firme. E a partir daí, meu irmão...
Aí foi o cachorro
foi
preso,
a
o pau comendo.
Foi aqui, eu só tomei o...
É mesmo? E nessas ligações da pandemia, você ligou para fazer, te pedir desculpa ou para pedir desculpa?
Não, para pedir desculpa.
Para pedir desculpa, perfeito.
E aí?
Eu preciso te pedir uma desculpa. Eu te convidei aqui. Na verdade, foi uma grande pretexto para eu te pedir uma desculpa. Gente, pode entrar. Mentira, não tem nada a ver.
Imagina.
Eu preciso pedir desculpa porque o programa acabou. Olha que triste. Programa bom, programa aqui, ó, ligeiro, bom. Luciana, um prazer te ter aqui.
Acabou mesmo?
Acabou.
Ah, poxa vida.
Léo. Muito obrigado, viu,
seu sofá.
Obrigado, desculpa. Conde e Chico, beijo. E meu pessoalzinho, semana que vem... Segunda-feira, às 10h20 da noite, tem papo de segunda de novo? Vocês acreditam? Cai toda segunda.
Que coincidência. Não,
coincidência. Eu chego até a pedir desculpa. Pode subir o crédito, que eu já estou falando aqui só porque para dar tempo. Tá? E eu vim... aliás, eu preciso mandar um beijo pro zelador, meu amigo, o zelador da nossa academia, Rubens. Um beijo para você que ajuda a gente a estar sempre lá. E é isso, ele me pediu um beijo, eu mandei para ele. E eu vou levantar aqui para mostrar meu macacão.
Salve de palmas, macacão.